As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Lourdes Ferro Mal admitiu em entrevista à ERD que está disponível para ser candidata do Partido Social Democrata à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de 2021, por ocasião da apresentação da sua equipa à Comissão Política Conselhia, também presidente da Junta de São Pedro, disse ainda assim que é cedo para apontar o seu nome como a candidata. Uma situação que frisou depende de consensos e vontades, mas não hesitou em deixar claro que se sente confortável para assumir esse desafio. Para já, Lourdes Ferro Mal está centrada nas eleições internas e diz querer dar continuidade a um trabalho com cerca de 2 anos.
Dar continuidade a um trabalho que se iniciou há mais de 2 anos e que tem em vista com os nossos objetivos de, com uma equipa capaz e competente, irmos continuando a trilhar caminho no sentido de nos disponibilizarmos para servir os tomarenses nesse sentido, ser uma alternativa tanto às autárquicas, para já, que são o nosso próximo desafio no ano que vai entrar, 2021.
Fica surpreendida com outra lista, com o facto de haver outra lista?
Não fico surpreendida, até porque o PSD é um partido onde a pluralidade de opiniões e de iniciativas é um denominador comum. É evidente que estamos sempre abertos a essas iniciativas de outros militantes que serão válidas exatamente como as nossas.
Se vencer estas eleições, será o mesmo que dizer que será a candidata do PSD à Câmara Municipal?
É sim, isso eu não posso dizer neste momento. Contudo, poderei, obviamente, estar disponível, mas não é isso. Isso não é sinónimo de ser candidata à...
Fará mais sentido, pelo menos.
Por exemplo. Mas isso ainda serão outras decisões, outros consensos, porque há que trabalhar também em consenso e há que avaliar em cada momento o que é melhor para o Conselho de Tomar. Neste momento é avaliar o que é melhor para o Conselho de Tomar. Posso ser eu, pode ser outra pessoa, não tenho que ser eu.
Está disponível?
Eu estou disponível, neste momento estou disponível.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar, à semelhança da generalidade dos municípios portugueses, pode vir a ter de assumir a compensação aos operadores do transporte público a operar no concelho. Recorde-se que anualmente é definido com a Antram o montante de compensação do déficit ao transporte público. Este ano a Antram pretendia que esse apoio se cifrasse num aumento de 2%. O município de Tomar aprovou, entretanto, em recente reunião do Executivo Camarário, a minuta de acordo de financiamento de transporte público no Médio Tejo, que visa precisamente esse apoio, mas inferior aos 2% pretendidos pela Antram. Como referiu a Presidente Anabela Freitas, este financiamento pode acontecer ou não, uma vez que o município candidatou-se a 2 programas da comunidade intermunicipal que podem, caso sejam aprovados, vir a pagar essa compensação. No caso do Conselho de Tomar, à rodoviária Tejo.
Se não conseguirmos o financiamento, serão os municípios a ter que assumir esta compensação dos operadores de transporte público. Os operadores de transporte público tiveram um déficit grande na sua atividade por causa da questão da pandemia e todos os anos é definido com a Antram aquilo que é a compensação de serviço público. A Antram, eu penso que já tinha partilhado isto aqui com os senhores vereadores, a Antram tinha pedido este ano um aumento na casa dos 2%. Nós, na altura, não aprovámos o aumento dos 2%, e sim um aumento de 0,90%, que depois, mais tarde, passámos para 1,25%. Mas o que é certo é que o Estado está neste momento a fazer cair naquilo que são os municípios a compensação aos operadores privados de transporte público por causa precisamente da obrigatoriedade do serviço público. No caso da CIME, nós temos verbas aprovadas em 2 projetos. O PARC, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária, e com a questão da pandemia o financiamento estava aprovado mas não houve venda de passes e, portanto, nós daí conseguimos retirar para fazer face a uma parte deste financiamento que se vai dar. A outra parte é através de um programa que nós também nos candidatamos, que é o PROS-TRAMP. E se tivermos financiamento, juntando o PART com o PROS-TRAMP, tivermos financiamento, isto não vem aos municípios. Se não tivermos a parte dos municípios, se não tivermos a parte do PROS-TRAMP, e se tiver que vir, e se aquilo que tivermos no PART não for suficiente, terão que ser os municípios a subsidiar. E daí vir aqui o acordo, portanto, ou os senhores vereadores têm em vosso poder a informação que relata tudo o que foi feito com os operadores, tudo o que foi feito nós aqui no nosso, nós em Tomar só temos até a rodoviária Tejo, mas isto deve ser negociado com todos os operadores que estão dentro do território. Recordar-vos que no passado a Câmara, neste caso a Assembleia, deliberou delegar competências em matéria de transporte, no âmbito do regime jurídico de transporte de passageiros, delegar competências para a CIM, em que a CIM se assumiu como autoridade de transporte. Portanto, todas estas negociações com os operadores de transporte público são feitas no âmbito da CIM, não é? E, portanto, estamos aqui a aprovar a minuta do acordo para o financiamento do transporte público até dezembro de 2020, porque depois temos que esperar o que é que vem em matéria de quanto é que será a remuneração do serviço público para 21, sendo certo que é a nossa perspectiva que isto seja financiado pelos programas que temos no âmbito da CIM, sem necessidade de vir aos orçamentos municipais.
Rádio L, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Mação fez, no início de outubro, nova oferta de máscaras de proteção individual a todos os lares, centros de dia e misericórdias do Conselho aos bombeiros e também à Associação Aras do Pinhal. Esta nova entrega foi de cerca de 10 mil máscaras cirúrgicas, procurando assim reforçar o apoio a estas instituições já no início do inverno. A última entrega tinha sido feita em julho e desde março foram várias as fases de entrega deste e de outros tipos de equipamento de proteção no âmbito da pandemia Covid-19 e das medidas de apoio que o município de Mação tem levado a cabo. Neste momento, a Câmara de Mação já contribuiu com a oferta de cerca de 22 mil máscaras e centenas de outro material de proteção, como óculos, viseiras, luvas, toucas e mangas, cobra-sapatos e aventais descartáveis para funcionários e utentes das instituições de solidariedade social do Conselho. A distribuição tem sido efetuada de acordo com critérios definidos pela autarquia, que passam pelo número de trabalhadores e auxiliares que cada instituição tem. Recordo-se que foi ainda dado um subsídio extraordinário de 1.500 euros a cada IPSS do Conselho e aos bombeiros voluntários de Mação para fazer face aos custos de despesas inerentes à pandemia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A empreitada da primeira fase da obra de remodelação e ampliação do Centro Escolar de Santa Maria, em Torres Novas, decorre a bom ritmo, prevendo-se a sua conclusão até final do ano, refere o município num esclarecimento. O presidente da autarquia, Pedro Ferreira, acompanhado por elementos do executivo e técnicos do município, visitou os trabalhos. Pretende-se com a obra a maximização das condições de conforto, bem-estar, higiene e segurança, bem como a modernização do equipamento e a adequação às novas necessidades, não descurando a mobilidade, a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética. O estabelecimento de ensino, refere o texto, terá uma capacidade máxima de quase 500 alunos, composto por 5 salas de atividade pré-escolar, através da construção de 2 novas salas e da reabilitação das salas já existentes e de 14 salas de aula EB1, através da construção de 6 novas salas e da reabilitação das 8 já existentes, acrescidas de diversos espaços comuns e complementares que adequem o novo centro escolar aos conceitos estratégicos anteriormente referidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar vai reunir-se na terça-feira, 13 de outubro, naquela que será a segunda ação extraordinária a ter lugar no Salão Nobre dos Espaços do Conselho entre as 16 e as 20 horas e que visa proceder à eleição indireta do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e, em simultâneo, de um Vice-Presidente. A eleição decorre através de um colégio eleitoral de autarcas constituído pelos Presidentes das Câmaras Municipais, Presidentes das Assembleias Municipais, vereadores e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia da respectiva área geográfica. Os mandatos para os presidentes e vice-presidentes da CCDR serão de 4 anos e a respectiva eleição irá decorrer nos 90 dias seguintes às eleições para os órgãos das autarquias locais. Este ano, excepcionalmente, o mandato será de 5 anos para que os novos eleitos possam acompanhar as negociações dos fundos estruturais que estão a decorrer com Bruxelas. Este processo de eleição das direções da CCDR não é, no entanto, isento de críticas. Para a Coligação Democrática Unitária de Tomar, trata-se de manter adiada a regionalização e a descentralização. Para o deputado municipal Paulo Macedo, da CDU, este processo insere-se na estratégia de impedir a criação efetiva das regiões administrativas.
O chamado processo de democratização retomado pelo atual governo, na nossa opinião, insere-se numa estratégia que, ao longo dos anos e de vários governos, tem socorrido para eludir o incumprimento do que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, ou seja, a criação das regiões administrativas, a efetiva regionalização. Essa é uma estratégia que, na nossa opinião, tem já conhecido outros instrumentos. Como todos se recordam, foram criadas as comunidades urbanas, mais tarde as comunidades intermunicipais, que se recentram ciclicamente na tentativa de apresentar a democratização das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs, como parte de um processo de descentralização que, de facto, se quer impedir. Uma nova expressão desta visão centralizadora continua a emergir na ideia divulgada nos últimos dias, e continua agora, não é?, sobre a intenção do Governo de instituir a figura dos secretários regionais, que, de facto, na prática, são comissários políticos do Governo. A pretexto de uma avaliação positiva da intervenção dos 5 secretários de Estado destacados no período da atual epidemia para articular serviços e se relacionar com diversas entidades nas 5 nudes, sempre baseado na mesma mistificação de conceitos, apresentando a desconcentração como sinónimo de descentralização, iludindo a natureza distinta entre ambas e procurando encontrar em soluções desconcertadas um fator de redução da exigência de uma efetiva descentralização. Porque as CCDRs não são nem podem ser uma autarquia. Na prática, constituem meras estruturas da administração central. E só por má fé é que se pode pretender fazer crer que a eleição a que nós somos convidados para o dia 13 de outubro, da sua direção, vai alterar a natureza e vai conferir legitimidade democrática. Lá está, não se está a ouvir a população. Aquilo que se exige e que é necessário para o desenvolvimento regional, na perspectiva da CDU, e a eliminação das assimetrias regionais é, efetivamente, a criação das regiões administrativas, cujos órgãos sejam eleitos diretamente pela população. A insistência neste processo de pomposamente designado democratização das CCDRs, que recorde-se teve início no acordo celebrado em São Bento entre o PS e o PSD, em 2018, só tem como objetivo manter adiada a chamada regionalização e, efetivamente, concretizar a tal descentralização. A posição da CDU ao trazer este assunto a esta Assembleia Municipal de Tomar é o de denunciar, efetivamente, todo este processo e dos objetivos que lhe estão associados, combatendo sem ambiguidades as ilusões e mistificações que lhe estão subjacentes e reafirmando a regionalização, tal como consagrada na Constituição da República Portuguesa, que se impõe como medida inadiável, insubstituível, em prol de todas as populações e dos territórios respectivos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas, pediu esta quinta-feira a compreensão aos peregrinos que não possam estar presentes na peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de outubro. Carlos Cabecinhas deixou o apelo a que se associem às celebrações a partir de casa e que venham à cova, diria, numa outra data.
Este ano, porém, tudo é diferente por causa da pandemia que nos atinge. Em maio, fizemos uma peregrinação pela primeira vez sem peregrinos. E em outubro, apesar de termos muito mais, porque há participação de peregrinos, serão ainda muito poucos. Assim, é com mágoa e com tristeza, por causa do reduzido número de peregrinos que poderão estar presentes, que me dirijo a vós hoje, para pedir a vossa compreensão, para pedir a vossa responsabilidade na vivência desta peregrinação de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima. A pandemia alterou muita coisa na nossa vida, também a forma de vivermos a fé. Obviamente, no santuário, a preocupação pela saúde dos peregrinos e de quantos aqui trabalham é sempre prioritária. E tem de ser prioritária também num momento festivo como este, que é o da peregrinação de 12 e 13 de outubro. O recinto é grande, é verdade, mas isso não nos dispensa dos necessários cuidados com a saúde dos peregrinos que aqui acorrem. Serão muito poucos aqueles que poderão estar aqui presentes, cerca de 6 mil. Por isso, pedimos aos peregrinos que habitualmente vêm de mais longe que não corram o risco de vir para Fátima, não podendo depois entrar no recinto de oração. Pedimos que se associem a nós, que façam a peregrinação pelo coração através dos meios virtuais que o santuário disponibiliza diariamente. Pedimos que nos acompanhem através dos meios de comunicação. Podereis sempre vir ao santuário, nomeadamente aos sábados e aos domingos. Em cada sábado podeis fazer a experiência da procissão de velas. Em cada domingo, no fim da missa, podereis experimentar a emoção da procissão do adeus. Por isso, o convite é que depois do 12 e 13 de outubro, passeis por Fátima. Façais a vossa peregrinação. Aos que vierem e puderem entrar no recinto, pedimos que cumpram todas as normas de segurança, mantendo a distância física, usando máscara e respeitando as indicações dos acolhedores. Aos que vierem, mas não conseguirem entrar, pedimos que voltem noutra altura, mas que evitem aglomerar-se nas zonas limítrofes do santuário. Saibamos dar um exemplo de responsabilidade em nome de um bem maior, como temos feito até agora. Caros peregrinos, o santuário estará sempre aberto para vos acolher.
Rádio F, o primeiro a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
As férias de verão terminaram. As notas do dia da ERTS retomaram. Os casos de infecção por Covid aumentaram. As crianças e jovens regressaram às escolas. Os adultos voltaram ao trabalho. E os idosos? Têm pensado neles? Deixo a pergunta propositadamente sem resposta para motivar os ouvintes a refletir. E na crónica de hoje, tento sensibilizar-vos para a importância destas pessoas que pertencem à faixa etária mais envelhecida da população. De facto, a inovação científica e o progresso da medicina que se verificou ao longo dos anos têm contribuído para o aumento da esperança de vida e para a inversão das pirâmides etárias do mundo ocidental. Especificamente em Portugal, segundo a POR data de 2019, a proporção de idosos corresponde a 22% e, em particular no Médio Tejo, atinge os 26%, que ultrapassa a média nacional, constituindo uma das zonas mais envelhecidas do país. Mas porquê falar de idosos? Em primeiro lugar, porque são marginalizados pela sociedade, pois já não contribuem para a produtividade nacional. Aliás, ainda são responsáveis pela maioria dos gastos em saúde, uma vez que, devido às patologias crónicas, utilizam vários recursos do SNS. Depois, como se não suficiente, muitas vezes são abandonados pelos seus familiares, que negligenciam afetos, cuidados e necessidades básicas, e não raramente estão sujeitos a maus-tratos e a violência física e psicológica que os deixam mais fragilizados. Também encaram frequentemente o luto, a solidão e a morte iminente, a perda de capacidades mentais e motoras e a dependência de terceiros para simples atividades do dia-a-dia, o que os leva a deixar as suas próprias casas para viverem noutros ambientes diferentes, como lares ou instituições. Outro aspecto que quero fazer referência está relacionado com as consequências da Covid-19, que são devastadoras para este estrato etário. Desde o falecimento, internamento em cuidados intensivos ou enfermaria, até ao isolamento, que por si só traz prejuízos em termos psicológicos, com um aumento da ansiedade e da depressão, mas também ao nível físico, como deterioração cognitiva e motora, por estarem mais imobilizados e mentalmente inativos. Contudo, não posso deixar de elogiar todos os voluntários, associações, farmácias e juntas de freguesia que dinamizaram projetos de apoio aos nossos séniores durante a situação pandémica, sobretudo com a entrega ao domicílio de bens alimentares e medicação crónica. Termino alertando os ouvintes para a integração deste grupo vulnerável na família e na comunidade. Temos muito para aprender com as suas experiências e histórias de vida. Não ignorem os vossos idosos. Pelo contrário, estimem-nos enquanto têm o prazer de estar na sua companhia.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.